Lição 2. A prática da obediência a Deus. Objetivos da lição. Ao final desta lição, o aluno deverá 1. Explorar a relação prática entre o amor cristão e a vida pessoal do cristão. 2. Refletir sobre 10 áreas nas quais os crentes devem cada vez mais alinhar suas vidas aos princípios bíblicos. 3. Explicar pelo menos 2 razões pelas quais os cristãos diferem na aplicação pessoal dos princípios bíblicos relacionados a questões de estilo de vida. 4. Resumir 9 princípios dados no texto para tomar decisões de estilo de vida. Um filho obediente. Uma mãe africana saiu para observar seu filho que estava brincando debaixo de uma árvore. Ela ficou assustada ao ver uma grande cobra venenosa pendurada na árvore, logo acima da cabeça de seu filho. A cobra parecia estar prestes a morder o menino. A mãe sabia que se tentasse avisar o filho, ele olharia para cima em vez de se afastar rapidamente. Em vez de explicar, ela o chamou. Filho, agache-se no chão agora mesmo. O menino ficou intrigado, mas porque foi ensinado a obedecer, ele obedeceu. Então sua mãe disse, fique abaixado e rasteje até mim. Novamente, ele obedeceu e ficou em segurança, longe da cobra. Por que o menino obedeceu sem entender o motivo da ordem? Ele respeitava sua mãe porque já havia sido ensinado a obedecer e já tinha sido corrigido quando desobedeceu. Ele também confiava em sua mãe porque sabia que ela o amava. Devemos obedecer a Deus completamente, não apenas porque tememos sua correção, mas porque sabemos que Ele nos ama. A motivação do amor. Quais seriam alguns dos resultados se uma pessoa amasse mais a Deus? Você pode pensar na pergunta terminando esta afirmação. Se eu amasse mais a Deus, eu... Um resultado de amar mais a Deus é descrito em Filipenses 1, 9 a 11. Esta é a minha oração. Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Esses versículos falam sobre um processo contínuo na vida do crente. Seu amor deve aumentar continuamente. À medida que seu amor por Deus cresce, sua capacidade de discernir o que é melhor é fortalecida e expandida. Ao discernir o que é melhor, o cristão adapta sua vida para se concentrar no que é melhor. Isso deve acontecer para que um cristão seja sincero e sem ofensas. Assim como um bebê recém-nascido tem uma vida inteira de aprendizado e crescimento à sua frente, nós, no momento de nossa conversão, não entendemos toda a verdade que deve guiar nossas vidas. Nos versículos acima, Paulo escreveu para pessoas que já eram cristãs há algum tempo. No entanto, Paulo orou para que continuassem amando mais a Deus e, por meio desse amor, pudessem entender e obedecer melhor à vontade de Deus. Devemos esperar que melhoremos continuamente nossa vida à medida que Deus dá discernimento. Deus quer nossa obediência completa em todos os aspectos de nossas vidas, não apenas na observância religiosa. Não devemos presumir que já sabemos tudo o que precisamos saber sobre como viver. Não devemos presumir que fizemos todos os ajustes necessários em nossas vidas. Algumas áreas nas quais um crente deve melhorar. 1. Cuidado sobre a influência. Provérbios 22. 1. Mateus 5, 14 a 16. Há coisas que você faz que não gostaria que os outros fizessem? Você ficaria desapontado ao ver seu pastor fazer as coisas que você faz? 2. Autocontrole. Provérbios 16, 32. Provérbios 25, 28. Gálatas 5, 22 a 23. Você controla seus sentimentos e desejos o suficiente para fazer o que deve, ou às vezes permite que seus sentimentos o levem a agir de uma maneira que seria esperada de um incrédulo? 3. Cuidados com a saúde, 1 Coríntios 6, 19, 10, 31. Você cuida do seu corpo como um conjunto de ferramentas insubstituíveis dedicadas a trabalhar para Deus? Já que seu corpo pertence a Deus, ele não deve ser danificado. Você não deve tratá-lo descuidadamente. 4. Escolha de entretenimento. Colossenses 3:17, 1 Coríntios 6:12. Seu entretenimento tende a levá-lo a lutar contra a tentação, causando pensamentos ou atitudes erradas? Cuidado com qualquer coisa que apresente o pecado como atraente ou engraçado. 5. Modos de tratamento. Romanos 13:9, Colossenses 3:19, 1 Timóteo 2:8, 1 Pedro 3:2. Trate os outros com respeito, porque as pessoas são feitas à imagem de Deus e têm destinos eternos. As pessoas têm costumes de como mostrar cortesia. Você deve aprender a ser cortês de uma maneira que os outros reconheçam. Você deve ser gentil mesmo quando alguém não merece. 6. Ética nos negócios. Provérbios 20 e 23. Você é completamente honesto em todas as negociações? Você descreve as coisas exatamente como elas são ou faz com que alguém pense algo que não é verdade? 7. Pontualidade. Gálatas 5:14. O tempo é um recurso valioso que devemos usar para Deus. Você valoriza o seu tempo e o tempo dos outros mantendo um cronograma quando possível? Vestimenta. 1 Timóteo 2:9. 1 Pedro 3:3 a 4. Suas roupas mostram estes valores? Decência, cobrindo o corpo suficientemente. Humildade, não tentar atrair atenção ou admiração indevida pelo que você veste. Economia, não comprar mais roupas caras do que você precisa. 9. Linguagem, Colossenses 4, 6, Efésios 4, 29. Sua conversa é pura e respeitosa com Deus e com os outros? Muitas das palavras que o mundo usa como exclamações vêm de obscenidades ou termos que seriam usados para Deus. 10. Confiabilidade. Salmo 60, 1, 8. Provérbios 20, 6. Provérbios 28, 20. Você mantém compromissos? As pessoas podem esperar que você faça o que diz? Você esquece suas promessas se elas não forem convenientes? Muitas pessoas não levam a sério sua necessidade de melhorar. Elas se sentem responsáveis apenas pelos mandamentos literais das Escrituras, não percebendo que esses mandamentos têm muitas aplicações. Precisamos perceber que a melhoria está ligada ao aumento do nosso amor por Deus. Precisamos meditar seriamente nos versículos com os quais começamos esta lição. Filipenses 1, 9 a 11. Se nosso amor está aumentando, nosso discernimento e escolha de comportamentos corretos devem estar melhorando. Aplicação pessoal dos princípios bíblicos. Nem todos os cristãos concordam com os detalhes de como viver os princípios e valores bíblicos. Ainda assim, um cristão deve ser sério em viver a vida de modo consistente com o que ele acredita. Comportamento, escolhas de entretenimento e vestimentas mostram algo sobre as inclinações do coração. Aqui estão alguns princípios que todo crente deve lembrar ao tentar discernir o que é melhor em questões específicas de estilo de vida. Princípios para decisões de estilo de vida. 1. Devemos obedecer a todos os mandamentos da Bíblia aos cristãos. Jesus disse em Mateus 5:19: todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar nestes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Não podemos simplesmente escolher os pontos que consideramos mais importantes. Nenhum mandamento bíblico é sem importância o suficiente para ser ignorado. 2. Os mandamentos de Deus são para nosso próprio benefício. Deuteronômio 10, 12 a 13. E agora, ó Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, lhe pede, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje lhe dou para o seu próprio bem. Salmos 84, 11. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Deus não retém de nós o que é bom, nem ordena o que é prejudicial. Não estaríamos melhor sem suas restrições. Rejeitar suas orientações é duvidar de sua sabedoria e amor. Provamos que realmente temos fé na bondade e sabedoria de Deus quando obedecemos às instruções da sua palavra em vez de seguir as ideias humanas. 3. A liberdade cristã não é estar livre de obedecer a Deus. Paulo escreveu isto aos cristãos em 1 Coríntios 9:21 para os que estão sem lei, mosaica, adicionado ao texto pelo autor: tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Somos libertos da lei, tanto do sistema mosaico quanto das exigências morais de Deus, como meio de justificação, porque somos salvos pela graça e não pelo cumprimento dos mandamentos de Deus. Também somos libertos da condenação da lei, porque os pecados que cometemos são perdoados. No entanto, não estamos isentos da exigência de obedecer a Deus ou da obrigação de amar. Irmãos, vocês foram chamados para usar liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Gálatas 5:13. Como mostra 1 Coríntios 9:21, acima, estamos sob a autoridade de Deus. Sua vontade nos é revelada na Bíblia. Algumas pessoas creem, erroneamente, que elas devem observar as leis de Deus como uma forma de receber o perdão pelos pecados, ou como uma forma de amadurecimento espiritual. A verdade é que somos salvos pela graça, por meio da fé, não por observarmos a lei. Efésios 2, 8 a 9. Embora não sejamos justificados como um resultado do que fazemos, devemos obedecer a Deus em todos os detalhes da vida, porque fomos feitos justos com Ele. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Romanos 6, 18. Porque amamos a Deus e somos gratos por sua graça, alegremente o obedeceremos. 1 João 5:3. A obediência daqueles que foram justificados é evidência do amor a Ele. João 14, 15. 4. Se amamos a Deus, queremos conhecer sua vontade, não a evitar. 1 João 5, 2 a 3 diz: assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Jeremias 31, 33 diz: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Uma pessoa que ama a Deus não perguntará primeiro: Deus me condenará por fazer isso? Mas com o que Deus estaria mais satisfeito? Ou qual é a coisa mais excelente? Filipenses 1, 10, Tito 3, 8, 5. As Escrituras fornecem uma base para estabelecer regras específicas para nossas vidas. A Bíblia não dá apenas princípios gerais, algumas passagens que fornecem uma base para uma vida cristã cuidadosa estão listadas na tarefa 2. Algumas delas dão orientações específicas para um estilo de vida cristão. 6. Regras sobre detalhes da vida não são nossas crenças mais importantes. Os fariseus cometeram o erro de colocar a maior ênfase em coisas menores. Em Mateus 23, Jesus disse-lhes: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Esse versículo não diz que existe alguma verdade que não importa, mas diz que algumas coisas importam mais do que outras. Devemos falar mais sobre as coisas mais importantes. 7. O cumprimento das regras não é suficiente para provar nossa obediência ou amor a Deus. Na mesma discussão com os fariseus, Jesus disse, versículo 25, "Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça." Uma pessoa pode viver um estilo de vida muito rigoroso, mas não amar a Deus ou até mesmo obedecer-lhe completamente. Por outro lado, uma pessoa pode amar a Deus de todo o coração e ainda assim não ver a razão de alguns padrões. Portanto, a pessoa mais rigorosa não é necessariamente mais espiritual. 8. Nossa confiança no testemunho dos outros não depende dos pequenos detalhes de seu estilo de vida. Em Romanos 14, 10, Paulo perguntou aos cristãos: "Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus." Esse versículo está em uma passagem que discute as diferentes visões que os cristãos têm sobre questões práticas. Existem discordâncias sinceras sobre o que um cristão deve e não deve fazer. Algum crente pode não concordar com nossa interpretação de uma determinada passagem da Escritura ou pode não ver a nocividade de algo que rejeitamos. Pode ser que Deus esteja trabalhando em diferentes aspectos de sua vida ou que Ele o tenha colocado em um contexto cultural diferente. Isso não significa que a pessoa não seja um verdadeiro cristão. Os cristãos nunca concordaram sobre todas as práticas da vida. Nem todas as pessoas que amam a Deus e vivem vidas piedosas concordam sobre as práticas e detalhes da doutrina. É errado dizermos que outros não são cristãos porque interpretam ou aplicam as Escrituras de maneira diferente. Podemos aceitá-los como cristãos sinceros, embora pensemos que suas opiniões estão erradas. A obra do Espírito Santo não faz com que todos os cristãos tenham um estilo de vida idêntico. Também devemos estar prontos para aprender com as perspectivas de outros cristãos. O orgulho nos leva a pensar que nós, ou nossa denominação, interpretamos ou aplicamos as Escrituras perfeitamente. Um espírito humilde, ensinável e receptivo cultiva a unidade cristã e edifica o corpo de Cristo. 9. A tolerância de opiniões diversas não justifica o descuido pessoal. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Romanos 14:5b. Mas aquele que tem dúvida é condenado a se comer, porque não come com fé, e tudo o que não provém da fé é pecado. Romanos 14:23. Há resultados desastrosos quando alguém viola sua consciência. Se uma pessoa decide fazer algo que pensa ser errado, ela é culpada pelo pecado. Há bênçãos quando se anda na luz que Deus lhe deu. 1 João 1:7. Oração. Pai Celestial, eu quero que meu amor por Ti aumente continuamente. Quero entender melhor a Tua vontade para mim. Ajude-me a aprender a discernir o que é mais agradável para Ti, para que eu possa viver uma vida pura e sem ofensas. Ajude-me a ver hábitos e atitudes que precisam mudar e a adquirir hábitos e atitudes que o glorifiquem. Eu quero dar frutos para a glória de Deus. Amém.